Padre Raimundo, temos notícias desses últimos combates, a semana passada em Juba, depois o apelo dos líderes Riek Machar e o presidente Salva Kiir para um cessar-fogo, mas qual é a situação, qual é a situação que se vive neste momento em Juba?
A situação no momento em Juba está calma, mas ainda não está como é o normal, o cotidiano das pessoas. Desde que o cessar-fogo foi anunciado na noite de segunda-feira passada, não se houve mais tiros, combates, pelo menos em Juba. E as pessoas agora começam a movimentar-se. Já há alguns comércios, algumas lojas abertas, inclusive o maior mercado de Juba, mas muitas das lojas ainda continuam fechadas. Já há um maior movimento de veículos e de ônibus e as pessoas começam a retomar a sua rotina. Porém, sente-se que ainda o ambiente é de perplexidade e existe ainda alguma tensão no ambiente, porque há muitas incertezas sobre o que poderá acontecer daqui para frente.
Qual foi o motivo que levou a desencadear este novo episódio de violência e desta vez muito grave dentro da cidade?
Na semana passada, a situação já está bastante tensa aqui na cidade de Juba, desde que as tropas do primeiro vice-presidente, Dr. Riek Machar, chegaram à capital no final de abril, o que já era algo previsto pelo acordo de paz. A chegada das tropas para dar proteção, vice-presidente, primeiro vice-presidente, Dr. Riek Machar, que é o líder da oposição. E essas tropas, ao se encontrar, evidentemente, com as tropas do exército, do governo, começaram a ter assim, momentos de muita tensão. Os pontos mais altos, mais graves, aconteceram há cerca de 10 dias, quando dois oficiais da oposição foram assassinados em Juba. Ainda não se sabem as circunstâncias e quem os assassinou. Então, isso gerou mais tensão. E o ponto culminante foi momentos assim de tensos na quinta-feira da semana passada, quando o exército fazia patrulhamentos, né, à procura de armas pela cidade, em alguns pontos, pelas ruas, e ao se encontrar com tropas da oposição, houve assim momentos de resistência e eles acabaram gerando um tiroteio em que cinco soldados do exército do governo foram mortos. Então aí gerou-se um clima muito tenso na quinta-feira à noite, era a pré-véspera do dia da independência. E aí o presidente Salva Kiir convidou o primeiro vice-presidente Riek Machar e o vice-presidente Wani Iga para uma reunião para discutir essa situação tensa que estava cada vez mais a aumentar. E nessa reunião que acontecia no Palácio Presidencial, no fim da tarde de sexta-feira passada, dia 8, aconteceram confrontos entre as tropas de segurança do presidente e as tropas de segurança do primeiro vice-presidente. Não se sabe exatamente quem começou o tiroteio e por quê. O fato é que esse tiroteio durou mais de uma hora aqui nas proximidades da nossa residência, que é vizinha ao Palácio Presidencial e à residência do presidente, e se estendeu por dentro da noite em outras áreas, até que o vice-presidente e o presidente deram uma entrevista coletiva à imprensa, dizendo que a situação estava sob controle e pediram calma à população. No sábado seguinte, que é o dia da independência, não houve comemorações porque o país está sem dinheiro para atividades como esta, devido à crise. Como era um feriado público, então as pessoas ficaram em casa, mas num clima, num ambiente muito tenso. E começaram a surgir os números dos mortos. Se falava de mais de 270 mortos desse confronto, incluindo alguns civis. No entanto, não se sabe ainda quem começou o tiroteio e exatamente o porquê. O fato é que isso desencadeou 2, 3, 4 dias tensos combates aqui na capital do Sudão do Sul, que é Juba.
Portanto, cerca de 270 mortos, alguns meios de comunicação, despachos de agências, dizem que isso é só a ponta do iceberg. Teme-se que isto tenha provocado mais mortos, mesmo fora de Juba?
Essa informação é correta. Os 270 mortos, talvez até mais, foram somente do primeiro dia de combate, que foi sexta-feira, dia 8. No sábado, dia 9, não houve combates, somente alguns se escutava alguns tiros esporádicos aqui e acolá, mas não eram conflitos assim intensos. Porém, no domingo de manhã, às 8:30 da manhã, quando nos preparávamos para as celebrações, começaram outros tiroteios, intensos combates que duraram até segunda-feira à noite. Então, nesse dia de domingo e segunda, com certeza, houveram muitas mais mortes. Se fala de mais de 1.000 pessoas mortas. Nesse momento, a Cruz Vermelha está a coletar os mortos. Muitos já foram coletados, porém os dados, os números oficiais não foram ainda divulgados. Acredita-se que sejam mais de 1.000 mortos entre soldados e civis que morreram vítimas do fogo cruzado.
Padre Raimundo, esse conflito entre o presidente e o vice-presidente é só uma questão política ou há, pelo meio, questões étnicas, como dizem alguns meios de comunicação?
Os conflitos, quando foram iniciados a 15 de dezembro de 2013, eram de cunho político, de natureza política, e se esperava que fosse somente isso. No entanto, ganharam também fortes contornos étnicos, uma vez que o presidente e o vice-presidente na época são pessoas que pertencem a dois grupos étnicos diferentes que historicamente têm assim momentos de tensão e de conflitos, de confrontos. Mas naquele momento não se podia dizer que era um conflito étnico. E ainda hoje se afirma que é um conflito de natureza política, porém tem contornos étnicos. E naqueles dias, no fim de dezembro de 2013, foram constatadas mortes, assassinados de pessoas aqui em Juba como forma de genocídio, o começo de um genocídio ou um massacre em que uma etnia ou soldados ou outras pessoas pertencentes a uma determinada etnia tiraram a vida de pessoas que pertenciam a uma segunda etnia. E isso fez com que muitas pessoas afirmassem que esse conflito de natureza política, que é em si uma briga por poder, tem também fortes contornos étnicos. Mas não se trata de uma guerra étnica, é uma briga política por poder.
Qual é o sentimento que vocês sentem no seio da população? Quais os seus desejos em relação a essa situação que se prolonga, desiludindo as expectativas da independência há 5 anos?
Os sentimentos da população é primeiro de grande decepção por parte de seus líderes, de seus representantes políticos. Os sonhos que toda a gente tinha depois da independência agora acabaram-se. Então a gente anda assim, muito decepcionada com as suas lideranças. E com certeza a gente também tem bastante revolta, embora não haja grupos que se organizam para se manifestar, para protestar, mas se percebe que a população está muito insatisfeita com essa situação de crise que levou o país a caminhar para trás. E é também uma população que está assustada. O medo é quase palpável, porque quando se esperava que os conflitos chegassem ao fim, reiniciaram e muita gente se encontra assim indefesa. Mas também a população está profundamente insatisfeita com os seus líderes, porque não conseguem, não demonstram capacidade para o diálogo e o encerramento, o fim dos conflitos de forma pacífica. E essa situação toda vai gerando cada vez mais crise humanitária, crise financeira, todo tipo de crise. Então a população fica muito insatisfeita. O sentimento que se tem é de revolta, é de insatisfação em relação às lideranças políticas aqui no Sudão do Sul.
Mas os estrangeiros e os próprios sul-sudaneses continuam a procurar sair do país para países vizinhos?
Os estrangeiros continuam a ser evacuados através das embaixadas de seus respectivos países ou através das organizações não governamentais para as quais trabalham. Alguns estrangeiros que vieram também trabalhar aqui por conta própria estão sendo evacuados. Os sul-sudaneses não conseguem sair, não conseguem deixar o país, embora estão fazendo inúmeras tentativas, mas o governo os proíbe de partir. Então, quem tenta sair de avião é barrado no aeroporto, quem tenta sair pelas vias terrestres é barrado nas fronteiras, sobretudo os homens. Então, há uma grande resistência por parte do governo em não deixar, não permitir que haja mais refugiados. Não se sabe exatamente a razão e isso, na verdade, constitui uma violação dos direitos das pessoas de deixarem seu país em caso de crise política e militar. Os sul-sudaneses não são autorizados, até o momento, a deixarem o seu país e procurar refúgio nos países vizinhos, como aconteceu no início da crise, no fim de 2013 e início de 2014. A situação no momento, nesse sentido, é diferente.
Padre Raimundo, que soluções se perspectivam e que sejam desejáveis no sentido de trazer segurança e paz ao país?
O presidente fez um pronunciamento, ou deu uma entrevista à imprensa ontem à noite e disse que mantém o seu compromisso em continuar as conversações, o diálogo pela paz e a implementação completa do acordo de paz, que foi assinado em agosto de 2005. No momento, a perspectiva mais viável para que o retorno da paz, o restabelecimento da paz no Sudão do Sul, é a implementação completa do acordo de paz que já foi assinado. Esse acordo de paz acabou de sofrer um duro golpe no fim de semana passado e começo desta semana. O presidente reafirma o seu compromisso, apesar desta situação de conflito reiniciada recentemente. O primeiro vice-presidente, Riek Machar, também fez afirmações nesse sentido, de que o acordo de paz continua de pé e é a situação mais viável para que a paz retorne para este país. Porém, há muitas dúvidas, há muito ceticismo. Tem pessoas que começam a duvidar, a perder a esperança, se de fato esse acordo de paz será implementado por essas duas lideranças políticas conflitantes. No entanto, não se vê outra alternativa. Há que se insistir, sobretudo por parte da comunidade internacional, para que esse acordo de paz seja finalmente implementado e a paz seja restabelecida para os povos do Sudão do Sul.
E fala-se no reforço das forças da ONU que estão no país e a União Africana também parece que se pronunciou sobre isso. Seria desejável este o sentimento no país?
Se falou sobre a possibilidade de novas forças chegarem ao Sudão do Sul. O presidente Salva Kiir Mayardit foi muito contundente na noite passada, quando falava à imprensa, que não quer a presença de novas forças, nem sequer um soldado estrangeiro, porque ele diz que além das forças nacionais, já existe um contingente de forças internacionais através da ONU, da Missão de Paz da ONU aqui no Sudão do Sul, e que não seria necessário o envio de novas forças, como quer a comunidade internacional, sobretudo o bloco de países vizinhos aqui ao Sudão do Sul e a União Africana. Então há ainda muita incerteza se chegarão novas forças, novas tropas ou não. A posição oficial do governo é que essas novas forças não seriam bem-vindas. Como eu vejo a situação no momento, está calma, pelo menos aqui na capital, não requereria a presença de novas forças. No entanto, é uma paz muito frágil, muito volátil. Tudo pode mudar da noite para o dia. E a população indefesa, sem proteção, precisaria de um maior contingente e mais efetivo de forças que estaria preocupada em proteger a população. Porque as lideranças nacionais já demonstraram a sua incapacidade ou talvez má vontade em proteger os civis. Estão preocupados com os conflitos, no sentido de lutarem mais, combaterem mais, para resolverem, através de conflitos armados, essa crise já estabelecida. Isso não é a solução viável. A solução é o diálogo. E se eles não estão demonstrando a capacidade ou a vontade de proteger a população civil, talvez seria necessária a presença de novas forças internacionais para garantir proteção e segurança à população civil. No entanto, o governo se mantém resistente a essa opção.
Para concluir, Padre Raimundo, qual tem sido a reação dos bispos do país, da Igreja Católica, de modo particular no sul do Sudão, quanto a essa situação?
A Igreja, que faz um bonito trabalho ecumênico com outras igrejas, tem se posicionado de forma muito contundente contra a crise e o que gerou essa crise política e militar. E a Igreja tem sido, através de suas lideranças, mas também do povo em geral, tem sido uma mãe ao acolher, ao proteger e oferecer assistência humanitária e espiritual para as populações mais afetadas por esses recentes violentas. A igreja tem demonstrado assim uma firmeza no sentido de denunciar aquilo que gera os conflitos, que é a briga por poder, que é a ganância de algumas lideranças políticas aqui do Sudão do Sul. Mas a igreja também tem se mostrado muito aberta e tem favorecido ao diálogo para a resolução de conflito, para trazer juntas as partes conflitantes no sentido de oferecer alternativas para a solução pacífica desse conflito aqui no Sudão do Sul. A igreja tem sido uma presença muito forte e goza de uma grande confiança da população, porque é uma das poucas, se não a instituição, que goza de uma grande credibilidade por parte da população aqui do Sudão do Sul.
Mas neste momento há alguma tentativa da igreja de abordar os dois líderes para que retomem o diálogo?
Está prevista para este sábado, amanhã, às 10 da manhã, uma oração ecumênica que foi planejada antes desses novos conflitos. Foi planejada para comemorar, para marcar o dia da independência, através também de um momento de oração. Então, essa oração vai continuar, está planejada para amanhã. E esse será também um momento assim de convocação das lideranças para um momento de oração e de reflexão sobre o que tem acontecido. Fora disso, não é do meu conhecimento nenhuma outra tentativa de reaproximar as duas lideranças conflitantes no momento. Quem está a fazer esse trabalho é o bloco de países vizinhos, que é o mesmo que desenhou, que planejou, arquitetou o acordo de paz. Então, há nesse momento uma tentativa política de favorecer o reencontro das duas lideranças políticas, ou seja, o presidente Salva Kiir e o primeiro vice-presidente Riek Machar, com o vice-presidente Wang Yiga. Essa tentativa de um diálogo político. Com certeza a igreja será envolvida, será convidada a fazer parte dessa mesa de diálogo, mas não se percebe um convite, uma chamada direta da igreja para a reaproximação do presidente e do primeiro vice-presidente no sentido de resolver esses conflitos.